Bem, eu vou começando. Quero que isto seja o mais interativo possível. Vocês sabem que nós temos estado a entregar alguns gifts para a fase Q&A, mas eu até gosto que o pessoal levante o braço e interrompa e isto seja muito interativo, ok? Por isso, se tiverem questões a meio, levantem o braço. Vamos fazer aqui uma ação bastante rápida. Infelizmente só temos 40 minutos, mais as perguntinhas, e para tocar nisto tudo ainda são bastantes temas. Mas pronto, vamos começar. Qual é que é o propósito? Como vocês sabem, o desenvolvimento em web, e hoje foi muito falado, passámos nós, Microsoft em particular, tentámos ajudar a comunidade web, trouxemos novas funcionalidades, inventámos funcionalidades. Felizmente o mercado abriu, tivemos outros browsers, ganharam shares de mercado. O que é que aconteceu? Nós vimos com o IE nas mãos, ok? E a imagem que o Chris hoje colocou lá com o poop foi bastante engraçada. Pá, e esse foi o grande motivador. Nós nem conseguíamos competir com os browsers que nós chamamos agora os browsers modernos, o Chrome, o Safari, era impossível. Cada funcionalidade, cada standard que era implementado no IE, nós tínhamos que ver a retrocompatibilidade até ao Document Mode Quirks. Que para vulgos isto é tipo IE5, ok? Porque nós suportávamos aquela versão do sistema operativo que, e do Internet Explorer que fazia isso por obrigação, ok? E isso deixou-nos atados. Esse foi um dos grandes motivos do Edge. Agora, o Edge também apareceu não só porque nós tínhamos o IE, mas porque a web sofreu grandes alterações, como vocês viram. Nos últimos anos, a mobilidade fez mudar muita coisa. Obrigou-nos a olhar para o desenvolvimento web. Já, ok, os nossos clientes já não estão a correr o seu Windows feliz da vida e sempre com a mesma versão do IE, ok? Isso acabou. Toda a gente tem plataformas diferentes, toda a gente tem plataformas de mobilidade, cada uma com a sua versão do browser. Gerou-se o caos, ok? Gerou-se o caos, toda a gente começou então a olhar para a parte de standardização e foi aí que o W3C, o TC39, os grupos que definem os standards, onde felizmente estão todas as pessoas de todos os browsers, ok? Está lá a Microsoft, está lá a Google, está lá a Netflix, por exemplo, ou seja, empresas com grande peso no desenvolvimento da web. E por causa dos outros devices todos, então vem a necessidade do cross-platform, ok? Hoje em dia, desenvolver para todos estes devices, além de acrescentar a questão de compatibilidade, é como que ferramentas é que nós utilizamos sem ter de comprar 30 produtos diferentes, comercializados, e aprender todos eles e tirar partido de todos eles. Okay? Isto era impensável. Depois, com o advento dos devices, então nós aprendemos, ok? Começou aí a grande moda do design, a parte toda de ter a componente toda de implementação responsiva, como vocês têm olhado muito, e que fez também empurrar muito a web para a frente. Quem é developer, como nós, vamos acompanhando as coisas, mas no fim do dia o que nós fazemos é bater código e fazer debug. Bater código e fazer debug. E não passa disto. A questão é que quando entramos neste cenário, tipicamente o que é que nós fazemos? Corremos estas ferramentas de DevTools. Seja no Chrome, seja no IE, seja no Edge, onde for. Pronto, aqui vocês já deverão conhecer, o F12 era as antigas Developer Tools, já evoluíram muito. Felizmente tivemos neste compasso de espera ótimas ferramentas como a Chrome Tools. Mas eu pergunto-vos a vocês, como é que vocês, se tivessem que desenvolver agora um site web que tenha que correr em todas as plataformas, como é que vocês iam fazer debug e desenvolver para certos cenários? Eu até vou tirar um para cima da mesa. Imaginem agora, já sabem que nós, Microsoft, vamos abrir muito brevemente o desenvolvimento para Xbox. E Xbox tem o motor de Edge, ok? Como é que vocês faziam um site ou uma aplicação com tecnologias web e faziam debug na Xbox? Força! Pronto. O antigo fprint que vem do tempo do C, exatamente. Pronto, só para responder aqui para a gravação, disseram que criavam um div e começavam a espetar lá tudo o que era da consola. Certíssimo, eu optaria pelo mesmo. Agora, se começas a trabalhar com os event handlers, que começas a trabalhar com muito mais áreas, em termos de UI, por exemplo, como é que tu com a consola? And I may change to English now, and I'm getting nervous. How would you debug on Xbox not a specific JavaScript issue or something more related to the HTML, the markup? So because a damn button doesn't fit the UI on Xbox. No, Chris. No. It's good for the recording. Let me try it.
Oh yeah, randomly switching the language is great for the recording.
Yeah, that's true. That's true. Now I'm see that is it leaves me nervous. Okay, I'll jump to Portuguese now. But if you have some questions, please shout.
Never makes you happy.
Então, como é que farias a parte de debug? Pronto. E é isso que nós estamos a tentar resolver, ok? E então nós temos, aqui é um exemplo de necessidade de nós termos uma boa ferramenta de debug, pelo menos que te dê algo...
Ou então, no limite, já na loucura...
Nós gostamos de loucura.
Mandava para um web service, recebia os objetos inteiros.
Mas a parte de UI, só se fosse... Hoje em dia já temos coisas para fazer isso. Temos coisas tipo WebDriver, temos algumas coisas que já estão. Mas lá está, estou a falar aqui há um tempo atrás, isto é para mostrar um exemplo, claro. Hoje em dia, felizmente, nós já temos algo que está a caminhar para ser muito parecido a qualquer ferramenta de developer tools que vocês têm nos browsers. Ok? E esse é o Vorlon e é isso que hoje vos queria falar. Já existiam algumas soluções, eram proprietárias, normalmente de serviços pagos. O mais utilizado pela comunidade era esta do Winery, ok? Só que é feio que nem corte. Desculpem, é muito feio, ok? É muito feio e não é prático e... Exatamente. E tem a sua curva de aprendizagem, tipo seta lançada para cima, ok? Pronto, e este foi basicamente os cabelos que nós andamos a arrancar com estas tentativas de fazer debug. Então pronto, vamos falar de Vorlon. Para quem já ouviu falar, o Vorlon não é mais do que uma ferramenta de debugging remota, mas isto não traria nada de especial. A questão é que nós podemos utilizar isto de forma a poder fazer troubleshooting de qualquer solução. E hoje em dia, por exemplo, eu já tentei fazer a análise de um site web, fazer troubleshooting, por exemplo, de um site a correr na Xbox. Ok? E funciona perfeitamente, ok? Agora, sim, houve as primeiras versões mais verdes, agora já está a ficar bastante estável e tem um ponto que é ótimo, que é extensível, ok? E vamos falar nisso em detalhe. Agora, para já vamos acelerar aqui nos slides, que é para depois começarmos a mostrar algum código. Pronto, pontos importantes. As tecnologias que são utilizadas, as mais importantes é a componente Node.js e Socket.io, ok? A comunicação toda feita entre a noção de dashboard, que já vamos aprender o que é. Isto que vocês estão aqui a ver é o dashboard de Vorlon. Okay? A comunicação entre o site, o vosso site que vocês estão a desenvolver e este dashboard é feito com o Socket.io. Pronto, tem Passport.js para autenticação, porque vocês podem querer provisionar um dashboard que fica disponível a uma equipa inteira de developers, okay? Mas está protegida. Okay? Até pode ficar pública e eu vou-vos mostrar aqui um que está público, não está protegido e até vos vou pedir para aceder lá. Okay? Por isso já lá vamos. Pronto, a outra componente, cross-browser e cross-platform, e é open source. Okay? É open source e é extensível. Okay. Há aqui a capacidade de nós criarmos no dashboard, vocês veem aqui nesta parte, e já vamos depois dar uma tour aqui ao dashboard, estas tags que vocês veem aqui, estas tabs, são extensões. E cada um de nós pode criar uma extensão que foque um princípio que é importante para a vossa empresa, para a vossa equipa. Okay? Podem, imaginem, ter capacidade de fazer code review, ter capacidade de analisar estaticamente, estaticamente e dinamicamente segundo algum prisma que é importante para o vosso negócio, testes de unitários, isso já existe, mas vocês podem querer incorporar as vossas técnicas de testes unitários. E aí é que isto ganha poder, ok? E eu posso-vos dizer que o Vorlon foi feito por uma equipa da Microsoft até, mas está todo open source. Os únicos extensões que eles fizeram foi o DOM Explorer, que não é mais do que vocês veem nas Developer Tools, e também a capacidade de terem a consola e o Modernizer, Ok? Esses três foram feitos por eles. Todos os restantes já foram feitos pela comunidade. Ok? E vão ver a qualidade das coisas e isso é que me deixa bastante contente. Agora pronto, como é que...
Isto requer alguma versão mínima de browser?
Requer... Não. Não. Tu estás aqui a olhar... Tu estás aqui a olhar só para o markup de HTML que é retornado pelo browser, ok? E tu aqui vais estar a utilizar o browser, tanto para correr o dashboard, como também para acederes ao teu site que estás a fazer troubleshooting. Pode ser com um telemóvel, ok? Tipicamente o dashboard tem requisito, não funciona no IE6.
É, mas okay?
O destino já pode ser qualquer coisa. Sim. Pronto, vocês já estão habituados aqui, já hoje ouviram falar de NPM, ok? Já ouviram falar de muitos detalhes de como utilizar. E está no GitHub, é muito fácil instalar. Vocês têm duas formas, uma delas é via Node Package Manager, é só executar e conseguem pôr a arrancar o servidor, já vamos ver. Mas também podem fazer a clone do repo e começar a trabalhar, olhar para o código, etc. Ok? E já vão ver. Eu, por exemplo, na minha máquina tenho os dois até, acho eu. Tenho o repositório e também tenho já instalado pronto para arrancar. Ok? Já vamos ver em detalhe. Segundo ponto. Isto, eu vou acelerar nos slides porque a gente praticamente vai conseguir passar isto tudo live. No Azure, vocês no repositório do GitHub, se vocês forem lá, o repositório é este. Ok? Vocês têm lá um botão azul que é milagroso. Vocês conseguem carregar só no botão. Ele vai-vos perguntar as vossas credenciais da vossa subscrição à Azure. Se não têm, podem ter uma, nem que seja como trial durante 30 dias, ok? Free of charge. Mas se já tiverem subscrição da Azure, inserem as vossas credenciais, configuram onde é que querem, se querem no data center na Europa, etc. E vocês têm o Vorlan em execução no Azure, sem qualquer. Ele faz toda a instalação, pronto a utilizar. Ok? Um botão, um clique. Ok? E depois pronto, é preciso preencher umas coisinhas. E já vamos ver isso. Foi isso que eu utilizei para nós expormos aqui online. Agora, já temos o Vorlan a correr. O que é que nós temos que fazer? Obviamente temos que ligar o nosso site que nós estamos a desenvolver com o Vorlan. E isso é com uma única linha. Nós incluímos a referência para o Vorlan. Okay? Tipicamente, pronto, vocês veem aqui o exemplo de localhost. Aqui estou... é o exemplo de eu ter feito o clone do repositório e estar a usar localmente, mas se vocês já tiverem feito o deployment em Azure, vocês podem aqui pôr, em vez de localhost, o nome do website, da web app que definiram no Azure. Okay? E já vamos ver em detalhe. A partir do momento em que o vosso site tem esta linha, toda a comunicação é feita, okay? Via sockets.io para o dashboard. E é muito simples, depois vocês já conseguem, inclusive no dashboard, ver toda a informação que é feita. Pronto, os plugins, não vamos passar por todos eles, já são bastantes e não faz muito sentido, mas posso-vos dizer aqui alguns pontos importantes. Por exemplo, consola, acho que é bastante óbvio, o DOM Explorer também, esses vamos ver mais detalhe. Temos o do Modernizer, toda a gente conhece o Modernizer, presumo. Alguém não conhece? Não? Pronto, o Modernizer tornou-se quase um de facto para tu garantires que tens consegues implementar feature detection, okay? Na web. Em vez de na web, e o Chris falou hoje muito nisso na sessão, em vez de nós utilizarmos a User Agent String, que é o que identifica o browser, devemos usar browser detection. Devemos usar feature detection. E com feature detection pode não ser fácil implementar para cada um dos browsers. Okay? Então temos um Modernizer que quase se tornou a biblioteca JavaScript que implementa isso transparentemente para qualquer browser. Okay? Pronto, depois temos o XHR Panel. Isto aqui que permite-nos, por exemplo, ver quase como funciona o Fiddler, todo o tráfego que é feito de pedidos AJAX. Okay? Vocês conseguem fazer debug e ver como é que o vosso código está a fazer chamadas ao backend. Depois tem o Object Explorer que vos permite ver tudo o que está instanciado no código JavaScript e na vossa página. O Network Monitor é muito parecido ao que vocês têm nas Developer Tools. Resource Explorer já vamos ver também em detalhe, tem muito a ver com se vocês têm cookies, que cookies é que estão ligadas, que cookies é que o site colocou, ação, etc. Tem este que ainda está a ser terminado, só deu os seus passos preliminares, é um inspector para Angular. Ok? E esse pode ser bastante interessante para os desenvolvimentos de Angular e ajudar a fazer o troubleshooting, novamente, em cenários de cross-platform. Pronto, unit testing também vamos ver e best practices, que na realidade é aqui a peça central. Vamos falar de como utilizar uma das extensões que visa resolver os problemas de implementação e adoção dos Modern Web Standards. Ok? E é aí que a gente se vai centrar. Pronto. Eu não posso mexer muito o computador, que senão aqui o cabo desliga-se. Vamos aqui só... Okay. Fazer um testezinho. Ok? Um tempinho. Pronto. Eu fiz aqui, por exemplo... Primeiro ponto importante, o site do Vorland, aqui vocês têm toda a informação, é vorlandjs.com. Aqui tem indicação onde é que está o repositório, tem documentação sobre como implementar extensões, tem documentação de como utilizar, ok? Um walkthrough sobre muitas das extensões, como é que funciona e como é que podem participar e contribuir no desenvolvimento de Vorland. Depois temos aqui este é quase Worldwide Launch, ou seja, ontem lançaram a versão desktop. O que é que isto quer dizer? Que vocês hoje já podem instalar. Eu nunca experimentei, tenho aqui e vamos experimentar todos em conjunto. Ok? Por isso vai ser mesmo demo Living on the Edge. E eu vou instalar e basicamente é o Vorland, tal como vocês têm, e conseguem fazer o clone do repositório ou ir buscar por NPM, mas vem numa aplicação do Windows 10 que vocês instalam no desktop, ok? Vamos ver como é que ela vai evoluir também para outras plataformas, ok? Depois, finalmente, o famoso dashboard. E isto é o Vorland, ok? Isto é onde vocês vão trabalhar, onde vocês vão fazer debug e obter informação. Agora, isto aqui não tem muita informação. Isto aqui, para já, está vazio. Diz ali que tem um cliente. Já vão perceber porquê. Eu até vou fazer reset, só para vocês verem logo a dica inicial. Mesmo se eu não vos dissesse, ele dizia, ok, meus amigos, vocês têm que acrescentar esta linha e reparem como aqui até o URL já está diferente e está adaptado ao meu deploy de Vorland em Azure. Okay? Pronto, uma vez que nós metemos isto no site, e eu até vos vou pedir, saquem dos vossos telemóveis ou PCs para fora. Não vou cobrar dinheiro, não se preocupem. Não é para comprar apps nem nada. E vocês estão a ver este... Deixem-me pôr aqui para vocês verem bem o URL. Vão a este site. Diz. Não ouvi. Não consegui rir. Eu não ouvi. Ah, sim, era mais fácil, é verdade. My fault. Sim, força.
Isso presume tudo que o browser te dá muita informação. Essa informação está toda disponível em todo tipo de ambientes, ou alguns ambientes dão mais informação do que outros?
Não, aqui repara. Tu ao acrescentares o script do Vorland, o que ele faz, under the hood, digamos assim, ele basicamente vai criar sockets com o meu portal onde eu tenho o Vorland deployed. Okay? E a única informação que ele vai retirar é a informação do site em particular, daquela sessão do site.
Eu consigo perceber, consegues fazer qualidade ou não, por exemplo, os assets, quando é que os cadastros,
Certo. Já são utilizadas outras tecnologias, como Browser Sync, por exemplo. São algumas tecnologias onde outras ferramentas, como estas, também foram desenvolvidas. E isso dá-te essa informação. O que não está, basicamente, o que está fora do scope do que é a sessão HTML e daquela sessão de web. Okay? que já tem a ver mais com a parte de infraestrutura do browser. Já todos estão lá? Pronto. Eu vou voltar aqui. O que é que vocês veem aqui? Do lado esquerdo. O maior número vai receber uma t-shirt. Eu tenho aqui o Windows Phone 98. Ainda assim é o Windows Phone. Obrigado. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou carregar no Identify Client e todos vocês deverão ver um número no vosso... Quem é que tem o 28? Já apareceu um número ou não? Está lentinho, já são muitas. Quem é que tem o 28? Levanta o braço. Ok, vou carregar outra vez.
Ah, tenho 29.
28, 28. Pronto, olha. T-shirt. E é do Vorlan. Pronto, o que é que isto vos permite? Vocês entram nestes cenários em que podem ter, de facto, várias equipas a trabalhar, cada um com o seu dispositivo, porque vocês têm o gajo que é guru de Android, têm o gajo que é guru de iOS, e vocês podem, então, muito facilmente trabalhar e ver exatamente quem é a pessoa que está a fazer troubleshooting, ok? Isto, no entanto, é um limite, ok? Só aguenta com 50 sessões por questões de performance, ok? Eles cortaram e fizeram mesmo para 50... Mas também ter 50 macacos pendurados no mesmo website.
Se eu quiser diagnosticar um problema de produção para um cliente específico que está a queixar...
Ok. O cenário de produção, como qualquer ferramenta de troubleshooting, nunca, raramente, a não ser que seja feita para o efeito, nunca é recomendado para estar em produção, ok? Até porque tu, repara, tu, para o cliente final, vocês a única coisa que fizeram foi aceder ao site. Se vocês estiverem a falar de milhões e milhões de utilizadores, o número de sockets que eram criadas só para este... para esta máquina, até podias ter uma grande infraestrutura para isto, mas...
pode ser desligado além do script, ter alguma coisa a dizer que pode ser ligado?
Não, nesta fase não. Nesta fase ainda não. Mas sim, o que se pode fazer, na realidade, é, por exemplo, vocês usarem os slots, como o Matt falou hoje, em Azure, em que vocês tipicamente podem ter versões até iguais, ok? Mas uma versão é de teste, pelo menos conseguem... Podem não conseguir reproduzir muito bem a componente de carga, ok? Mas a funcional conseguem a testar. É só agarrar aquela versão, meter na cloud e testar rapidamente, ok?
Mas, por exemplo, um back-office online que é usado por até 20 pessoas, por exemplo...
Sim. Os limites aqui para uma sessão, é o que eles definiram, 50, ok? E isso é garantido. Pode ficar um bocadinho mais lento, por exemplo, aqui normalmente o número é automático. E aqui fui notando que foi demora mais um tempinho, porque ele tem que enviar para todos. Mas a utilização gradual e boa, uma boa experiência, até 50. Okay. Pronto, então agora vou fazer reset, vou-vos pedir a todos para saírem. Fechem o vosso browser, vou fazer aqui reset, ok? Para eu continuar então e ser só eu, sozinho. Saiam! Não, estou a fazer reset. Pronto. Vão saindo. Pronto, importante. Então, vamos começar aqui a olhar para o que é que o dashboard nos dá. Pronto, como seria de esperar, e eu até vou fazer aqui um truquezinho, que é... Isto seria, mais ou menos, o tamanho, por exemplo, como se eu estivesse a utilizar um telemóvel, ok? E pela Arv DOM, primeiro tem algumas funcionalidades que vocês já estão habituados, ok? Conseguem navegar na Arv DOM, conseguem perceber exatamente qual é a componente de UI que está a ser definida, ok? Aqui só tenho o Ed, deixa-me fechar o Ed, Body... Pronto, conseguem aqui, e bom, ótimo que vocês conseguem ver... aqui Isto já traz, imaginem agora vocês estarem a desenvolver, têm o vosso site, têm o vosso codebase e começar a testar as coisas em novos devices, a ver se está tudo ok e conseguir fazer alterações, fine-tuning. Falta uma feature, foi logo a que eu pedi a seguir. Então, e se eu fizer alterações na árvore de DOM, não consigo logo gravar no meu código? Ainda não dá. Ainda não dá, mas está a ser trabalhado, ok? Ainda não dá. Pronto, isto é alguns dos exemplos que vocês podem fazer a navegar. O Object Explorer, como eu vos disse, aqui vejo muito mais num contexto de perceberem exatamente que informação é que vocês têm, que objetos é que instanciaram. Vocês aqui, por exemplo, conseguem aceder basicamente à informação que veio do cliente e que chegou ao website. Tem aqui, por exemplo, o User Agent, a infame string que vocês nunca devem olhar, ok? Devem usar o Modernizer. E isto é só um exemplo dos objetos todos desta sessão, desta navegação, ok? Este são informação da minha sessão, que era a zero, julgo eu. Ok? Alguma pergunta?
Sim. Força. Mais uma vez, no cenário do back-office,
sim.
Podemos, por exemplo, mesmo que seja transparente para o utilizador, saber que certa pessoa que tem um certo user, que está a logar,
sim.
Ficar com um certo registro e ir gravando as coisas todas que essa pessoa vai fazer.
A navegação.
A navegação, porque esta pessoa queixa-se que acontece uma coisa específica.
Não, mas isso seria... Não, ainda não existe esse cenário. Mas isso seria um ótimo exemplo de uma extensão a fazer. Porque, tipicamente, cada vez que o user final faz um novo pedido, a nossa sessão, nós temos que fazer refresh. Ou seja, elas não estão logicamente associadas. Okay? É pedido a pedido. Okay? Tanto que nós fizemos o pedido há muito tempo e agora conseguimos explorar a informação toda, conseguimos alterar. Esse cenário de quase use case... Validar um use case, ainda não temos.
É muito difícil para os utilizadores finais de coisas destes tipos explicar exatamente o que é que estão a fazer com os teus erros.
Sim, 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 sim. Quase de reprodução para chegar ao colo do developer e ter logo a papa feita. Sim, é verdade, todos nós queremos isso. É verdade. Existem outros cenários que nós podemos fazer, que se pode fazer para esse tipo de informação. Um deles é o WebDriver, que é quase uma forma de nós automatizarmos programaticamente testes sobre a interface. E aí já podemos scriptar quase a navegação num site inteiro, por exemplo. A informação que temos é que é ligeiramente diferente. Ok. Depois. Pronto, o XHR é também bastante interessante. Se vocês virem aqui, eu posso gravar. E se a minha sessão estiver feita, isto é uma página de teste onde eu consigo testar basicamente tudo. Esta página eu consigo testar, é utilizada mesmo para fazer testes sobre o Vorla. E se eu vier aqui, eu consigo, por exemplo, aqui faz uma chamada AJAX e eu consigo obter a informação dessas chamadas aqui neste. Não é muita informação sobre o pedido, mas é good enough. Okay? Depois, por exemplo, vocês têm, imaginem que vocês têm ainda uma versão que é de dev do vosso site, onde vocês têm os famosos console.log por ali abaixo, de outros testes que andaram a fazer. O bom é que todas essas recolhas já não precisamos criar o div. Okay? Este é especial para ti. Nós conseguimos muito rapidamente escrever mensagens. Imaginem pôr toda esta lógica no vosso site e vocês têm aqui acesso a tudo o que é feito pela navegação daquele user em particular, remotamente. E além disso, aqui, atenção, vocês têm a capacidade até de enviar objetos complexos, não é só strings. Okay? O que é bastante interessante, nós conseguimos aqui olhar para o conteúdo deste objeto e ver o prototype, olhar para as propriedades que foram criadas e toda a hierarquia que está montada à volta do objeto. Ok?
Utilizando o console.log, perfeitamente normal.
Sim, 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 sim. Sim. Sim, sim. Tens aqui a componente. Aqui nos styles, tu consegues ver. Não, ainda não. Bing work on. Tá a ser feito, já sei. Sim. Sim? Foi o que eu fiz ali, alterar o código. Não dá ainda, é para persistir essa alteração. Ok? No teu código. Imagina, queres fazer uma correção, já, yeah, está fixe.
Estava a pensar se não precisa uma solução para a gente desligar a cena do Vorla.js, apagar a cena do link.
Sim.
a corrida ativava do lado e nós apanhávamos aqui.
Não dá. Não. Não, não dá. Mas o que eles estão a fazer, de facto, é conseguir, novamente, isto é, já requer o browser syncs, por exemplo, que é a capacidade de nós alterarmos tanto os CSS como o markup e irmos alterar o código correto, porque aí é o developer que o faz. Okay. A parte de networking, como vocês veem, é muito semelhante ao que vocês têm. Isto é bastante interessante para testar. Por exemplo, o John Galloway hoje mostrou a melhoria que o HTTP2 faz e que é fácil de implementar. E este tipo de métricas ajuda-vos muito a perceber todos os passos, todos os pedidos que estão envolvidos na invocação de uma dada página do vosso site. Okay? E isto é, começa a ser bastante agradável não ter de sair daqui e começar a ir a várias ferramentas e depois é outra plataforma. Aqui é que isto ganha valor. Não tens o payload, não. Depois, pronto, a consola, como seria de esperar. Aqui umas componentes de Modernizer em que vos diz muito parecido também com o que vocês têm no Can I Use, que o Chris mostrou hoje. Okay? Já vos diz em termos de funcionalidades, algumas dos prefixos CSS, algumas funcionalidades que estão disponíveis e que já estão standardizadas, vocês têm aqui também disponíveis, porque na realidade esse é o grande valor que o Modernizer traz. Okay? Depois, o My Device. Este My Device não é mais do que a sample que vocês têm de como criar plugins. Okay? E já vamos ver isso. Está tudo documentado e vocês podem perceber, e é fácil, okay? Podem fazer em TypeScript ou JavaScript. A diferença é do dia para a noite. Tipo, 40 linhas de código, 10. Okay? E basicamente o que vocês têm que fazer é criar a comunicação do que é que querem enviar do site para o dashboard e indicar ao dashboard o que é que vocês querem desenhar. Okay? Mas pronto, este é o exemplo que lá está. Também é uma vantagem muito boa, porque reparem o que é que eu posso fazer. Vamos aqui abrir o meu site. Olhem aqui para estes números. Muito importante para quem faz UI para os telemóveis, os dispositivos. Estamos a falar de phablets, estamos a falar de tablets. Se eu alterar o tamanho, isto também é ouro. E essa está disponível, podem ir lá ver como é que se faz. Okay? É bastante interessante. Outro ponto que eu vou vendo menos a ser feito, quem fez mais era o pessoal que faz desenvolvimento mais de back-end, já há muito tempo que ouvi falar de unit testing. Na web é mais fácil não encontrar, digamos assim, mas há. E o bom é que nós podemos criar ficheiros que são nada mais, nada menos do que toda a sequência de testes que nós queremos testar para uma dada página e sempre que quisermos podemos ir ali. Vocês têm ali aquela janelinha do browse, só carregar, fazer upload do ficheiro e ele vai correr os testes todos. Ou então podem escrever o teste diretamente ali. Como exemplo, eu acho que tinha aqui até, por exemplo, vocês estão a ver esta caixinha de texto que tem o número 42, certo? Estão a ver aí ao fundo? Aqui, pronto, esta caixinha tem o número 42, é uma text box que eu posso alterar e eu vou alterar. Lembram-se do número 42. E eu vou meter aqui este teste e eu vou executá-lo, ok? O que é que ele vai dizer aqui? Vou baixar. Ele executou o teste e diz que ficou failed. O que é que ele diz no teste? O que é que ele está a fazer? Está aqui a fazer um assert para validar se o elemento sample input tem o número 42. Ok? E eu alterei, lembra-te. Então vamos lá de volta. E passou. Agora vejam a facilidade disto, que vocês podem pôr tudo num cheirinho de texto, fica para lá no repositório, se quiserem, e sempre que quiserem correr, browse, upload, e corre tudo sobre a página. Okay?
Falta aí a parte da gravada.
Sim, é verdade. Esse não sei, não ouvi que estava a ser trabalhado, ainda. Mas
localmente, contra a informação remota, corrido remotamente.
Depende do teste que tu defines. Okay? Mas aqui, repare, ele foi executar isto com base na árvore DOM. Eu alterei, okay, no cliente e consegui ter acesso aqui imediatamente. Porquê? Porque a parte dos testes ele vai correr, mas ele fala com o cliente remoto, okay, para validar o que é que ele tem naquela altura na, árvore, na sua árvore DOM. Certo? Está a correr localmente, mas contra a árvore DOM que está lá no cliente.
Se eu chamar uma função remota, ele não vai estar essa função remota. Vai estar a função localmente.
Sim, sim, sim. Funções ele vai correr localmente. Mas a árvore DOM que está a ser analisada, e tipicamente é sobre isso que tu vais trabalhar, é a árvore que está no cliente. Okay? E isto, vocês viram, eu não fiz refresh nenhum na página do cliente, só alterei o número. Okay? Pronto. Depois, as best practices. Então, deixa-me só voltar aos... aos slides. Agora vai ser mais giro porque já falámos de alguns dos pontos, assim que ele voltar. Okay. Pronto, este é o DOM Explorer, ver se ele me faltou aqui algum ponto. Temos a capacidade de fazer refresh, pronto, conseguimos olhar para CSS, DOMs, as propriedades todas, layout, árvore DOM e a capacidade de fazer em real-time alterações. Okay. Falei de tudo. A consola interativa. Pronto, também a capacidade de... é uma minor feature, mas pronto, mete umas corzinhas diferentes, é erro, sem information. É sempre giro. E agora já vamos entrar então numa parte de como fazer estes plugins. Okay? E entrar aqui nos detalhes de como é que o Vorland funciona. Obviamente o Vorland tem um ficheiro de configuração, definido em JSON, onde vocês têm lá as métricas... vocês podem desenvolver um plugin, colocar numa pasta dedicada às plugins, já vamos ver a estrutura de pastas, e quando vocês definem o plugin, uma coisa que é muito importante é que vocês vão lhe dar um nome. Esse nome vai identificar unificamente a extensão. E depois, a única coisa que nós temos de fazer é que no ficheiro de configuração, nós indicamos os plugins, descrevemos o plugin, o tipo de plugin, algumas propriedades e depois, se estamos a usar ou não, temos um booleano em que dizemos para ligar ou desligar. Okay? Quando alteram este ficheiro, é necessário reiniciar o Node. Okay? Ou seja, mesmo que vocês tenham a correr em Azure, é só fazer lá, pum, restart. Okay? Pronto, ainda não faz live configuration. E aqui estão alguns dos passos do que eu estive a ver, de como fazer um plugin, os passos simples que são necessários. E alguns requisitos. Pronto, é tudo feito em HTML, CSS e JavaScript. JavaScript e TypeScript, já falámos. A questão de criar o tal ID, ok? E é através de uma função que tem que ser definida, é uma interface que está definida, em que vocês têm que criar pelo menos o constructor e o getID. Depois, implementar a comunicação com o dashboard, ok? E do lado do dashboard como é que ele desenha. E a parte toda de enviar a informação, ok? O exemplo do My Device. Há mais código na parte da HTML para mostrar aquele, o width, o length, tudo mais, do que propriamente o código JavaScript. Okay? Eles encapsularam, vocês não têm que saber de Sockets.io para implementar uma extensão. E pronto. Entramos aqui na parte de Modern Web Standards. Qual é o objetivo aqui? É falar claramente dos pontos que falámos na keynote, okay, esta manhã, e mostrar como é que o Vorland pode ajudar. Okay? Qual foi o desafio que foi colocado? Então vocês têm os vossos sites, uns mais antigos, outros mais recentes, e vocês conseguem ir a analisar como é que o vosso site está a nível de adoção dos Modern Web Standards. Okay? Há alguns mais relevantes, okay? Mas se vocês querem trabalhar num sentido de ter o vosso site a funcionar perfeitamente para qualquer tipo de device e para qualquer tipo de browser, esta é uma ótima ferramenta para começar, okay? Porque vocês já têm aqui todos os detalhes. Então vamos olhar para esta implementação dos Modern Web Standards. Okay? Tenho que passar isto para Duplicate. E vamos aqui. Estão a ver? Ok. Pronto, vamos aqui às Best Practices e a única coisa que eu vou fazer é correr Play. Ok? Eu estou na sessão 0, ou só estou na minha sessão em particular, e ele preencheu-me aqui já um conjunto de informação que eu consigo estender. Então, se vocês experimentaram já o site que o Chris falou na keynote, o tal o Static Analyzer que nós temos disponíveis na, no site da web platform da Microsoft, vocês conseguem analisar exatamente os mesmos tipos de dados. Ok? E se vocês forem ver o tipo de respostas, são muito semelhantes. Ok? O que é que vocês têm aqui? Tem componentes ligadas à acessibilidade, okay? Que infelizmente nós nos nossos projetos deixamos sempre ao fim, pois muitas vezes acaba por não ser feita. Concordam? Levantem o braço, quem concorda. E que isto já pois. Mas eu já tive um projeto que era do governo e tivemos que fazer a acessibilidade ao nível, na altura era nível AAA, que é o... Epá, e foi tipo, depois de acabar o site todo. Tipo, já estão a ver o episódio. Pronto. Foi um bocado. E na altura eu lembro de trabalhar com ferramentas, isto já foi em 2003, pai. E a ferramenta melhor que havia na altura era uma ferramenta feita em Java, que era um analyzer que, pronto, epá, dava-nos este, o mesmo tipo de informação e só havia para aquilo na altura, ok? E era, não era propriamente de nos dizer o que é que está mal e o que é que... Não, dizia o que é que estava mal, mas não dizia como é que corria, ok? Depois tínhamos que ler a documentação, perceber os specs todos, etc. Pronto, aqui já tem muita coisa facilitada e é ótimo ver isto agora e já com o trend de mobile web. Tem aqui as componentes, por exemplo, de navegação com os telemóveis. Se vocês usam o MetaViewport, se vocês têm em conta uma implementação para definir os ícones para quando as pessoas fazem pinning dos sites nos telemóveis, ok? Vocês criarem e indicarem, olha, para o iOS vocês usem este ícone. Para o Windows Phone, usem este. Esse tipo de indicações é toda analisada e diz-vos o que é que está a falhar. Ou seja, vocês conseguem chegar e analisar isto rapidamente. Agora, os mais importantes são estes aqui. Estes que têm a ver com se fazemos o browser detection, se andamos a fazer sniffing da user agent string, ok? Se, por exemplo, temos algum CSS que já está standardizado e que nós ainda temos definição de prefixos de vendors, okay, de Mozilla ou de MS. Se nós temos utilização incorreta, a utilização incorreta basicamente é se falha algum dos major players de browsers. Okay? Estou a falar de Safari, estou a falar de Google, Chrome, Chrome, Safari, Opera, Firefox e Edge, ok? Estava-me a faltar, é que começo a dizer os nomes dos browsers, depois encaminho para o nome das empresas e baralho. Mas pronto, eles indicam-vos logo se vocês estão em falta com algum desses vendedores prefixos. Isto para quê? Para fazer com que o vosso site funcione para a frente, independentemente de qual é que é a pessoa que o utilize.
Indica quais ou simplesmente há um
erro? Aqui indica-te quais, ok? Está a ser alterado, something being worked on, mas no site tu consegues ter o detalhe, vai ao nível de dizer-te a linha, ok? O site, para vos relembrar, porque este site passa a ser importantíssimo, este site aqui já vos diz, quando vocês... Há aqui alguém da GNR. Por exemplo, para os prefixos CSS, está aqui. Ok. Pronto. E ainda há outras formas. Se quiserem, depois falem comigo offline. Eu não vou ter tempo aqui de falar. Há formas de vocês automatizarem isso. Ok. Vem tudo em formato feio, mas o formato ideal para um developer. Vem tudo em JSON. Ok. E depois é só abrir e já não temos estas páginas HTML. Porque reparem, aqui o máximo que podíamos fazer era dar o URL. Não há forma de persistir esta informação, ok? Mas eu posso depois mostrar e eu digo-vos como há um truquezinho que vocês podem e que utiliza o mesmo motor que está aqui por baixo, ok? Se vocês, não sei se viram. Ok? Pronto, e há forma de automatizar isso. Pronto, Aqui íamos... Ah, isto era a estrutura do site, não era isto que eu queria mostrar. Era aqui. Este é o código do repositório do Vorlan, ok? Tem aqui a solução já de Visual Studio, porque foi todo feito em TypeScript, ok? Mas vocês conseguem ver muito facilmente, por exemplo, onde é que os plugins estão, ok? Este é um que já foi feito pela comunidade, está aqui no Plugins Library, e vocês têm aqui nos plugins, ele costuma estar, por exemplo, este é um de sample, e vocês têm aqui dentro dos plugins as implementações dos restantes, e podem até aqui ver facilmente como é que estão implementados. Pronto, e vocês quando correm o Vorlan? Deixa-me ver... Aqui, deixa-me só mudar a pasta. Não sei se tinha feito o NPM install. Isto é o primeiro ponto. Quando vocês fizerem download do repositório, tenho que fazer o NPM install para ir buscar as dependências todas. E esta é a parte divertida que a gente se encosta.
Uma questão é, pelo menos aquilo que mostraste, tanto o código do cliente que tem instalado no browser, é que foi do mesmo, tem de ser mesmo do mesmo domínio do que onde está o servidor do browser.
Não, não. Eu podia ter aqui, por exemplo, eu podia correr aquela página que eu vos dei, o site, eu podia ter corrido aqui localmente, tinha que apontar a linha onde eu incluo o script de Vorlan, tenho que indicar que o URL é o tal que está no Azure. Funcionava. Ias ver, estás a dizer dois sites diferentes?
Dois sites diferentes, sim. Para apontar para a mesma instância na Azure.
Sim, tu ias ter aqui, ou seja, no dashboard, repara que tu tens cada uma das sessões e sempre que tu mudas de sessão, eu agora provavelmente já não está aqui nenhum. Deixa-me fazer reset. Ainda estão aqui alguns. Xissa. Tu quando carregas na outra sessão, aqui, ele automaticamente vai comunicar com esse cliente e vai buscar o resto da informação. Ou seja, tu podes ter vários sites e depois vais ter identificado aqui, usas o Identify a Client para saberes qual é que é a sessão, porque imagina que é tudo Windows e tu vais ver aqui tudo Windows, Windows, Windows. Okay? E depois já sabes, ok, estou a testar aquilo e esta é a minha sessão. Quando eu carrego aqui... Sim, só podias fazer isso. Mas por isso é que foi criado mesmo o Identify Client, para tu não teres de andar a olhar para o markup e perceber qual é que é o site. Essa é a ideia mesmo, ok?
Remote device.
Sim. Tu consegues, sim, isso já fiz, abrir o Vorlan no Code, no Visual Studio Code, e fazer debug do próprio Vorlan. Mas eu acho que não consegues, não. Yeah. Isso não.
E screenshots? Daquilo que...
Screenshots?
Falaste há bocadinho.
Screenshot, tu podes ter, não faz parte do Vorlan, mas no trabalho todo dos Modern Web Standards, este site de Core, porque isto é realmente o centro da plataforma web, e não vejam só com o Microsoft. Lembram-se que o Chris mostrou, por exemplo, a lista de features e se funcionava em cada um dos browsers. Lembram-se? Ou seja, não é só Microsoft. E o bom é que tu aqui, por exemplo, tens uma das ferramentas aqui nas tools. Se eu abrir, temos as Virtual Machines, também foi falado. Tens este. O Browser Screenshot é baseado, utiliza por baixo o Browser Stack. O Browser Stack é um serviço pago. Okay? É um serviço pago, vale o dinheiro. vocês podem, ficam com a capacidade de indicar um dado site, até use cases dentro do site, e ele vai navegar, tem que ser sites públicos, obviamente, e ele vai tirar screenshots de tudo. E tem ferramentas de comparação.
Não era isso que eu estava a perguntar. Eu estou a fazer estou a fazer diagnóstico sobre a queixa da pessoa. Se eu posso ver o que a pessoa está a ver exatamente, eu tenho que
dizer. Mas isto é isto.
CSS, vejo o HTML, mas afinal o pixel está num
pixel quadrado. Sim, este aqui o mais próximo disso não. Para aquela sessão aí dentro do Vorland, não. Por exemplo, aqui, novamente, e para vos mostrar. Este não chegou lá. Pronto, aqui o que ele vos vai fazer é, vai-vos imprimir screenshots tirados do site e para cada um dos browsers e plataformas, ok? É um subset, pronto, como já existem tantos devices, obviamente o browser stack dá-vos muito mais, ok? Este só vos dá isso e não conseguem trabalhar, digamos assim, este dado, têm que olhar a olho nu e fazer algum trabalho comparativo. Pronto. Desculpem lá este hiccup. Pronto. Na componente de acessibilidade, um ponto interessante, foi recentemente adotado também a implementação com Axe, que é um projeto também open source, feito pela comunidade francesa, e que tem uma lista extensa. Lá está, voltamos à questão de ter boas ferramentas na área da acessibilidade. Acho que era um dos motivos de nós também não atacarmos muito este trabalho. E agora, este grupo tem mesmo, é uma lista exaustiva, ok? E toda de acordo com a definição nos specs. Pronto, e depois a parte de mobile web, a parte de utilizar o Matter Viewport, já vos mostrei ali. Este é o tipo de informação que vocês têm. De performance, vocês têm a capacidade, por exemplo, de indicar se vocês estão a usar funcionalidades como compressão dos dados que são enviados. O HTTP2 certamente vai aparecer aqui. A capacidade de utilizar outras funcionalidades muito focadas na área de performance. Web standards. E existe aqui uma informação que eu também acho bastante interessante. Se vocês quiserem encontrar alguns issues no vosso site, não têm ainda confiança de como é que podem alterar e fazer as alterações, uma boa forma é vir a este repositório de GitHub, que é como se fosse um hands-on lab. Okay? Em que vocês podem experimentar, tem quase um problema criado propositadamente para vocês exercitarem com a solução. Okay? Vocês treinam, enquadram a abordagem e depois muito facilmente vocês voltam já com confiança para o vosso site. Okay? Pronto, um outro ponto importante é aqui a parte da análise dinâmica. Por exemplo, o site que vocês viram ali na nossa plataforma web é uma análise estática só. Este não, faz algumas, já alguma análise dinâmica, até por isso é que a análise é um pouco mais lenta. E, por exemplo, faz coisas como se vocês fizerem bundling de ficheiros JavaScript, ele consegue, em vez de ir olhar para aquele bloco inteiro de JavaScript, ele podia encontrar as issues, ele consegue identificar de que biblioteca original é que veio. Okay? E é bastante, esse ponto é bastante interessante. Essa é a parte dinâmica, era uma dor nossa que nós tínhamos e foi das primeiras a ser endereçadas e agora vão continuar garantidamente a tirar partido deste motor de Vorland. Pronto, e depois ainda existe algo que vocês podem fazer, que é, se vocês quiserem testar um site que não é vosso e que vocês não têm o código, vocês não podem lá meter a tal tag a dizer Vorland, ok? Então vocês conseguem muito facilmente. Esta funcionalidade ainda só funciona se tiverem a correr em localhost, ok? Não funciona se vocês fizerem deploy em Azure, mas vai dar. Que senão eu demonstrava já aqui, mas não dá, só dá localmente. E o que vocês fazem é só aceder localmente ao Vorland, HTTP proxy, ok? Vocês indicam, vai-vos aparecer este screenshot e vocês metem aqui www.bing.com ou google.com, ok? ok? O que vocês quiserem. E basicamente, o que ele vai fazer, vai criar uma proxy, ok? E ele vai fazer todos os pedidos ao cliente através dessa proxy e vai registar o markup e vai-vos mostrar os resultados, ok? Agora, nunca poderão, estes são os cenários, a gente pode não ter acesso ao código, mas, por exemplo, pode ser para validar se um dado site está realmente responsive, não é vosso, vocês depois até podem olhar para o view source do código, ver como é que fez algum truque, mas é um cenário bastante interessante para vocês explorarem. Está bem? Por exemplo, teres aquela extensão dos Modern Web Standards em que consegues correr e que não tens nas Developer Tools. E todos os outros que vão chegar, por exemplo, o NG Inspector e todas essas extensões. A ideia é, vejam para a frente, claramente isto vai ser uma coisa muito focada no que a comunidade vai disponibilizar. Okay? E isto tem muito pouco tempo e vocês já têm estas que são bastante interessantes. Pronto. Esta foi a minha sessão. Tenho aqui mais uns stickers.